primeiro quadrimestre de 2022 do Poder Executivo e Legislativo. A audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por finalidade permitir que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. O atendimento à disposição legal dar-se-á perante a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, constituída na forma regimental. E além do cumprimento legal a qual citamos, a audiência pública é de fundamental importância para que nossos munícipes tenham acesso às contas municipais e que possam acompanhar os gastos e qual a destinação do dinheiro público. Por isso, é com imensa satisfação que apresentaremos os números a seguir e nos colocamos desde já à disposição da população para esclarecer todas as dúvidas que venham a ficar.
R$ 9.900. Total das receitas, a prevista no orçamento é R$ 20.312.943 e a realizada ficou até abril de 2022 um total de R$ 8.892.359.77, totalizando um percentual de 41,72%. As receitas com esse decorrem basicamente dos impostos arrecadados diretamente pelo município e das transferências constitucionais do Estado e da União. O próximo é a execução orçamentária da receita tributária. Receita tributária, a previsão era de R$ 2.152.043 e se realizou R$ 457.551.48, dando um percentual realizado no total de 21,26%. Impostos, que se divide em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Impostos, a previsão era R$ 1.965.743 e a realizada ficou em R$ 412.861,63, dando um total realizado de 21%. As taxas, a prevista ficou em R$ 186.300 e a realizada ficou em R$ 44.670,75, totalizando um realizado de 23,97%. Contribuição de melhoria não tinha previsão, acabou recebendo ali R$ 19,10. A receita tributária composta de arrecadação de impostos, taxa e contribuição de melhoria, sendo as mesmas geradas e arrecadadas pelo município, que tiveram com arrecadação no primeiro quadrimestre. Um desempenho bom em relação ao previsto no mesmo período. O próximo é a execução orçamentária das transferências correntes. O primeiro quadro ali de transferências correntes. A previsão era de R$ 18.433.400. E a realizada ficou em R$ 7.447.843,45, totalizando o realizado 40,40%. Transferência da União, a previsão era R$ 11.860.400 e a realizada ficou em R$ 4.621.295,94. Totalizando o realizado de 38,96%. Transferência do Estado, a prevista era R$ 3.932.000 e a realizada ficou em R$ 1.741.384,09, dando um total realizado de 44,28%. Transferência do Fundeb, prevista R$ 2.641.000. A realizada até o mês 4 de 2022 ficou em R$ 1.085.163,42, dando um total realizado de 41,08. Transferência de convênios, que não tem a previsão, mas se realizou R$ 372.900. As transferências correntes são receitas que o município recebe da União, do Estado, arrecadadas ou arrecadadas por si mesmo. O próximo é a execução orçamentária da receita capital. As receitas. A receita de capital, a previsão era zero e acabou se realizando R$ 572.900, conforme a gente viu no quadro anterior. O próximo é da receita corrente líquida. O período de maio, ele pega o período de maio que são dos últimos 12 meses correntes. Do mês de maio de 2021 a abril de 2022. Receitas correntes, com um valor de R$ 27.613.439,86. Ali tem as deduções da receita, que ficou em R$ 3.686.164,03, totalizando a receita corrente líquida no total de R$ 23.927.235,83. Deduzindo as transferências obrigatórias, referentes a emendas individuais, deduzindo a receita corrente líquida ajustada para cálculo das medidas de despesa com o pessoal, ficou no valor de R$23.727.275,83. O próximo é a execução orçamentária da despesa. É, no quadro da despesa, a gente começa ali pelo gastos com pessoal e encargos sociais. Previsão atualizada de 2022 foi de R$10.860.961,74 e a realizada até o mês 4 de 2022 foi de R$3.915.620,42, dando um total realizado de 36,05%. Outras despesas correntes, a previsão atualizada era de R$8.691.989,73 e a realizada ficou em R$2.418.308,11, ficando um total realizado de 27,82%. Juros em cargo da dívida, uma previsão de 3, realizado 0. Amortização da dívida, R$280.000, realizada até o mês 4 de 2022, com um valor de R$17.986,62, dando um total de 6,42%. Investimentos, a previsão atualizada foi de R$2.161.533,91 e a realizada ficou de R$594.414,96, totalizando um total de percentual de 27,49%. Reserva de contingência, que todo orçamento é obrigatório ter, ficou a previsão no valor de R$60.000, geralmente não é utilizado. Total das despesas, R$22.057.485,38. A realizada ficou em R$6.946.329,11, dando um total realizado de percentual de 31,49%. Transferência para a Câmara, que no orçamento a previsão é R$1.083.000. O realizado foi de R$361.000, dando percentual de 33,33%. Total das despesas, R$23.140.485,38 e a realizada de R$7.307.327,11, totalizando um percentual de 31,57%. O próximo é a despesa do pessoal vezes a receita corrente líquida. Esse relatório a gente sempre para pensar porque é uma comparação da receita corrente que você usa para efeito do índice de despesa do pessoal. Receita corrente líquida consolidada do mês 5 de 2021 até o 4 de 2022. Ficou no total de R$23.727.275,83. E a despesa com o pessoal, entre esses 12 meses correntes, ficou no valor de R$11.024.742,11. Totalizando o limite de gasto em porcentagem do executivo no valor de 46,46%, tendo o limite máximo aqui do tribunal, que é de 54%, o prudencial, que é de 51,3%, e o limite de alerta, caso você chegar a ultrapassar, é 48,60. O próximo é o demonstrativo das principais receitas de espera do governo, referente a janeiro a abril de 2022. Receitas recebidas, receitas municipais, R$457.551,48. Receitas estaduais e transferências, R$1.741.384,09. Receitas federais, R$4.621.295,94. Totalizando o total das receitas principais da receita no período, um total de R$6.820.231.51. O próximo demonstrativo é do comportamento orçamentário do financeiro. O valor das receitas de janeiro a abril de 2022, na parte orçamentária, ficou no valor de R$8.319.459.77. Valor das despesas liquidadas de janeiro a abril de 2022, R$6.946.329.01. Superávit orçamentário ficou no valor de R$1.373.130.66. O próximo quadro, embaixo, logo abaixo, é o comportamento financeiro. O valor do ativo financeiro até o quadro de 2022, o valor de R$8.892.359.77. E o valor do passivo financeiro até o mês 4 de 2022 ficou no valor de R$8.141.076,01. Totalizando o superávit acumulado até o mês 4 de 2022 de R$751.283,76. Esse último slide é referente ao demonstrativo financeiro até 30/4/2022, que esse aqui é onde está elencado os valores por fonte de recurso. Saldo em conta corrente, que é o primeiro ali, a fonte livre, está no valor de R$6.463.809,98. Saldo em conta corrente, fonte vinculada, está no valor de R$5.464.729,10. Aí, logo abaixo, você tem separado fonte vinculada à educação, fonte vinculada à saúde, assistência e convênios e outros. Fontes vinculadas à educação ficou no valor de R$968.612,85. Fonte vinculada à saúde ficou no valor de R$2.408.522,49. Fonte vinculada à assistência social, R$87.978,93. Convênio e outras áreas, R$1.999.614,83. Total geral de recurso, R$11.928.539,08. Logo abaixo você tem a porcentagem de gasto com educação, que é o mínimo que você é obrigatório em todo exercício, é 25%. A gente já tem um totalizado de 22,88% até aqui. E temos a porcentagem do gasto com saúde, que é o mínimo 15%. E já temos um totalizado aqui de até de 25,53%. Este quadro demonstra a situação financeira do município, sendo que tínhamos em fontes livres e vinculadas um total de R$11.928.539,08. Totalizando uma situação ótima devido ao que o município tem, o que o município pode fazer. Então, a gente acaba falando que está numa situação ótima em vista a outros municípios, porque tem bastante dinheiro no curso livre, e entre outros. Esses são os resultados das metas fiscais realizadas até o primeiro quadrimestre de 2022. E a gente fica aberto para qualquer questionamento que vocês tenham, que a gente possa ajudar vocês aí e dialogar sobre o orçamento. A gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida.
Boa noite ao contador Cristian, ao contador Henrique. ao prefeito presente, presidente dessa casa, os vereadores presentes, secretário de gestão, chefe de gabinete, contador dessa casa também. É só um questionamento, o contador. Na execução orçamentária de despesa, tá as despesas e encargos sociais, depois está lá transferência para a Câmara, e eu não vejo aqui do Samai. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A receita corrente líquida consolidada está no Samai do Rio?
Não foi incluído, não.
Por quê?
A gente ainda não está com o sistema para estar consolidando. Aí vai ter, como tem lá o CIAFIC, né, a gente vai procurar resolver essa situação para trazer já todas as demonstrações dentro nas consolidações próximas.
Tá quando?
E o vereador? Mas se de repente a gente até pode de repente marcar a audiência pública próxima e já fazer dos dois. Por exemplo, já fazer tanto da prefeitura, se de repente da Samai junto, das duas, por exemplo. Porque até fica até, né, uma coisa assim mais. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dúvida, ó, a receita da Samai está como? A receita não sei o quê. Como que está o percentual de gasto com a Samai, que depois no tribunal ele se junta, né? Então é bem orientado da tua parte, porque, por exemplo, fica até uma para nós aqui de repente, se a gente conseguir de repente na próxima, do Henrique, trazer também as informações da Samai. Seria até uma, para nós, uma primeira coisa que seria diferente, né, que nunca teve, né, que a gente nunca fez aqui, nunca trouxe a informação só dela, né? Mas a gente pode fazer também, incluir junto, deixar as duas juntas.
É, porque quando é votado nessa casa, a lei orçamentária já tem tudo, né? Tem as despesas, a gente vota as despesas do ano corrente da Câmara, do Samai, e aqui está a da Câmara, e a do Samai não está. Então essa prestação não veio, por isso eu estou perguntando se está consolidada. Porque das outras prestações de conta que teve no passado, vinha falando o montante que o Samai tinha de orçamento. Foram prestados sim, nas outras audiências públicas passadas. Eu não vim nessas do ano passado, não sei se foi apresentado. Mas tem que ser apresentado, né? Obrigado.
Não tem mais nada aqui.
Só um pouquinho.
E tem mais um questionamento, pois tá?
Pode fazer, vereador.
Posso? Eu quero fazer um questionamento para o senhor prefeito, que está aqui presente. No ano passado, discutimos e aprovamos o orçamento para o ano de 2022 no valor de R$ 22.049.043. Distribuído em diversas secretarias. Muito se falou na questão de habitação, que de certa forma todos os orçamentos anteriores não contemplavam valores para este fim. E que para 2022 seria diferente. Tramitou nesta casa nos últimos dias o projeto de lei 20 de 2022, que trata de suplementação orçamentária, alteração no orçamento, no valor de R$ 1.225.000, cuja justificativa cita que de dentro este montante estará a obras de recape, asfalto e ciclovia. Dentre outros, as comissões desta casa, em seus pareceres, chamaram a atenção para duas áreas que houve cancelamento parcial de valores, que são projeto da Cidade Amiga, projeto habitacional no município. Pois bem, os valores aprovados no orçamento para estes projetos foram: projeto habitacional, 200 mil, valor cancelado, 150 mil, Saldo, 50 mil. Projeto Cidade Amiga, 200 mil. Valor cancelado, 100 mil. Saldo, 100 mil. A dúvida que fica é, nas peças orçamentárias, trabalhamos com prioridade. Sendo assim que se destinou previsão orçamentária para essas áreas. Imaginando ou fazendo a população imaginar que seriam prioridade para o ano de 2022. Porém, com esse cancelamento, desperta um alerta quanto a essas prioridades. Não sou contra a ciclovia, pelo contrário, torço para que saia do papel. Porém, a prioridade em nossa cidade, uma das principais é moradia. Então, deixo aqui um questionamento. Qual a real intenção da administração municipal em relação ao projeto habitacional e o projeto Cidade Amiga? É para o senhor prefeito esse questionamento.
Eu posso responder só uma parte. Eu sei que é para o senhor, perdão, se o senhor me concede a palavra um minutinho só antes do senhor, eu passo o microfone para o senhor. A parte do cancelamento apenas que eu vou falar, não a parte do, né, a parte foi questionada do senhor prefeito. A parte do cancelamento, quando chegou até a contabilidade e o prefeito tinha solicitado que nós precisávamos fazer as obras no município, chamou a contabilidade, fez uma reunião conosco, vereador, foi quando aconteceu o seguinte, igual falei para o senhor prefeito, nós temos duas formas, uma é superávit financeiro, que é pelo tribunal, que eu saiba que está, infelizmente, está fora do ar, então a gente tem que estar com todo o projeto bem desenvolvido aqui para o contador da Câmara, para a gente fazer com que o processo tramite de forma sem demora. O que a gente procurou fazer? Anulação de orçamento. Quando a gente vai fazer a anulação, a única coisa que o prefeito, até eu, se fosse no caso, eu queria anular mais até, porque a gente precisava de mais dotação. Mas nesse caso da Cidade Amiga, como era 200, eu queria anular até um pouquinho mais, o prefeito pediu para deixar 100. Ele falou, deixa 100, porque é uma coisa que eu tenho intenção de fazer. E eu tinha até comentado que ia ter um projeto de lei, eu acho, mandando para a Câmara para viabilizar o recurso do financiamento para isso, né? Então, só a parte da dotação, da anulação, foi isso que aconteceu. Que daí, né, só para, como diz aqui, né, a contabilidade é corresponsável nos atos que o prefeito desempenha lá também.
Mas só tem um problema. O anseio da população é moradia. Aí se bateram tanto no passado que não tinha moradia porque não tinha orçamento. Até vinha fazer audiência pública e eu citava que com o valor que tinha não construía nenhum banheiro. Tá? Agora eu vejo, tirar dinheiro da habitação, tudo bem, tudo é prioridade. O assalto é prioridade, a ciclovia é prioridade. Mas e a habitação? Como é que fica a situação? O que o senhor, eu quero saber, não é porque o senhor tirou a dotação, o senhor pediu para tirar a dotação. Qual a intenção do senhor com essas duas situações, que é a dotação e a Cidade Amiga?
Boa noite a todos, o presidente, os vereadores, os contadores, o nome do vereador. Na trajetória meio castelinense, nós encaminhamos um projeto de lei aqui, que nós chamamos do Nascedor, na Secretaria de Desenvolvimento, para tentar um recurso, porque eu pedi o MP, ele colocou uma espada no meu peito quando nós entramos na administração, porque Cidade Amiga é de longa data, né? E aí nós fomos atrás de recurso para isso daí, porque o Everton fez uma análise ali, fica em torno de 5 milhões a infraestrutura do Jardim Cidade Amiga. Então, aqueles terrenos têm 45 lotes lá. Então, qual foi a intenção nossa? Nós estamos aguardando, porque tem que ser aprovado o plano diretor por vocês, porque tem o pai lá que necessita disso, tem todas aquelas informações, e aguardando também, que daí vem 800 mil a fundo perdido e 3 milhões de empréstimo que vai ser submetido a vocês para essa aprovação. Porque é um presente de grego que nós já damos, o município tem hoje, isso daí para resolver. Isso vem de longa data. O que nós estamos fazendo? Como é que nós vamos comprometer esse recurso Então, 200 mil para começar o Cidade Amiga ali é muito aquém daquilo que é necessidade. Vamos supor, ali nós estamos pensando na infraestrutura da galeria pluvial, rede de água, rede de esgoto, e para depois verificar essa outra questão, porque tem 45 lotes. Para vender esses 45 lotes hoje que está lá, não tem nem cabimento, né? Então a gente está guardando essa demanda aí. Temos vontade de fazer. Reunimos, acho que você não esteve na reunião lá, acho que não estava presente. Mas o Rafael está, o Bento, o pessoal, né? Então, assim, para a gente dialogar a respeito disso, porque é uma coisa que já aconteceu e nós temos que dar solução para isso daí. E aí, a solução que a gente viu agora de viabilidade é essa questão aí. A ciclovia, que você falou, é uma verba que veio com 600 mil de deputado, né? É um sonho de outras gestões anteriores. Como o deputado federal nos graciou o município com esse recurso, nós agora precisamos desse orçamento nesse momento. Então, por isso que. E aí, por esse cancelamento. Mas nada impede de. Não sei se esse ano nós vamos conseguir, porque demandamos o quê? De toda uma aceitação da Câmara, aceitação do lado, né? Entendeu? Para a gente poder contrair esse recurso para poder fazer essa obra.
Tá, mas como foi cancelado, prefeito? O senhor sabe que depois, para mexer na ciclovia, para mexer na Cidade Amiga, na Cidade Amiga Educação, o senhor vai ter que mandar um novo projeto, aumentando novamente o orçamento.
O importante foi não fechar ela, né?
É, aquilo que o contador falou, tipo, muitas vezes, a gente como gestor, a gente passa essa atribuição para vocês, contadores. Então, eles têm que, porque é justo, vamos supor, nós temos 22 milhões, salário, toda o dia a dia, então prioridade, né? Você falou, a nossa gestão quer fazer. Só que nesse ano de 2022, como surgiu a ciclovia, nós estamos batalhando até agora no DR com a aprovação e tal. Então, nós não podemos perder esse recurso, porque ele é vinculado para esse fim. Você entendeu? Então, nesse momento, se a gente não faz esse cancelamento, não tem autorização de vocês, nós não podemos dar andamento lá na ciclovia. Então, agora, o recurso que vem para esse fim, aí já depende do plano diretor, que nós tentamos fazer o ano passado a toque de caixa, fizemos ofício com o Ministério Público para poder ele autorizar a gente fazer as audiências, porque sem o plano diretor, daqui a secretária da administração, o pessoal que acompanhou nas comissões, é difícil, entendeu? Então, e a gente priorizou isso aí, a ciclovia, agora o recado para as fotos, que é um assim, de todos que está aí, nós estamos precisando fazer, né? E nós vamos em seguida em cima disso daí, aquilo que você falou. Talvez para esse ano de 2022 não vai ser possível mais, devido a essa questão eleitoral, né? E nós precisamos de vocês para aprovação.
É, porque eu vejo assim, né? Foi um debate muito grande, as comissões do passado, para aumentar para ter habitação. Teve também o pessoal fizeram lá, se cadastraram para conseguir uma moradia, e aí foi votado esse projeto aumentando esse orçamento, e de repente o orçamento vai lá embaixo, né? E outro, aí a gente vê um orçamento de uma secretaria que eu vejo uma secretaria foi aumentada com mais de 200 mil reais, que eu não vejo necessidade que teve naquela secretaria daquele aumento. O senhor entendeu? Porque no passado nunca, e eu não vejo essa secretaria trazendo novidade para o nosso município. O senhor não via até agora. Já vai se passar, já estamos no segundo ano de mandato. Secretaria de Indústria e Comércio, foi aumentado, quanto foi aumentado lá? Mais de 200 mil reais. Então por que não mexeu na secretaria, em vez de ter tirado de habitação e do Cidade Amiga?
Então, aí o que eu queria só dizer para você, são questões assim que das moradias populares. Eu fui na Coapar, veio o Jarbas aqui, veio bastante. Não sei se você pode. Uma audiência. O que acontece? Castelo Branco tem uma coisa que nós vamos ter que resolver. Tem o freio galvão em cima, ele tem um vazio urbano que não pode ser instalado casas populares lá. E que nós vamos ter que desapropriar talvez uma área, trazer o pessoal para o parque, para poder estar no local adequado para poder ter aprovação e aceito para a construção dessas casas. Então, quando você tenta fazer algo, esbarra no outro. Então, isso aí é uma união que tem que ter entre nós, executivo e legislativo, para a gente sentar e discutir isso daí, para afinar uma coisa, como você falou. É um anseio, um desejo, uma vontade de fazer, só que muitas vezes tem esses obstáculos que nós temos que assentar, afinar, para poder resolver essa questão. Talvez leiloar um espaço que o município tem e que ele não pode aproveitar hoje. E comprar numa área próxima, onde a Coapar falou, aqui pode, que eu assino e vou implantar.
Mas, o prefeito, com todo respeito, antigamente, se passava por essa casa, nós temos 30 mil metros ali, onde é o contorno, e falaram que não passava porque não era urbano. Lá urbanizou, lá nós temos uma...
Mas tem um espaço vazio. Tem o terreno do... Se fosse... Não tem ali o... Do final do São Antônio Falco, né? Se fosse do lado de cá, aí ele estava encostado num braga. Aí poderia. O Jarbas da Coapar veio e a gente...
Puxou as espaço marinhas, eles não...
Entendeu? Esses impercalços que judia da gente, que a gente... Eu sei que você tem vontade, a gente tem vontade, toda a equipe nossa quer fazer, mas tem esses obstáculos...
Tem que dar sequência ao município.
Para projetar para o futuro, porque nós não vamos conseguir se a gente não ajustar esses detalhes.
Então tá, muito obrigado.
Obrigado a você.
Posso?
Só queria dar uma palavra. Boa noite a todos, prefeitos, secretários, contadores, pessoal que nos acompanha pelo canal de transmissão da Câmara. Eu só queria dizer, referente que o vereador Castelinho comentou do orçamento, o que eu vejo assim, foi mal elaborado esse orçamento. Um orçamento mal elaborado ali. Não, não tudo. Em questões pontuais aí. Entendeu? Então, o próximo orçamento que fazer, que se sente todo mundo, secretários, prefeitos, contadores, e conversem melhor para que se efetue um orçamento, tipo assim, cada pasta com... O valor que foi colocado, o valor que vem na habitação aí, teve que tirar agora. Então, tudo quanto é elemento de despesa que tem que ser pago aí, por exemplo, vem um convênio, tem que ser dado uma contrapartida à prefeitura. Então, de repente, tem que, para usar 20 mil, 100 mil, tem que fazer projeto e mandar para essa casa. Então, fica-se atrasa, entendeu? Então, que se melhore esse orçamento, se planeje melhor esse orçamento, o próximo orçamento que vai fazer. Quando acontecer essas divergências, só queria pedir isso para os senhores, tá? Obrigado.
Oi. Só dando um gancho aqui, por exemplo, no que o presidente falou do orçamento, a gente concorda com o que o presidente fala em alguns pontos. Porque o que acontece? Na verdade, o nosso orçamento não é só a parte da elaboração, presidente. Funciona assim, ó. Talvez o nosso município não estivesse pronto para receber tanto recurso como recebeu. O prefeito foi agraciado e a Câmara aqui também correu muito atrás de vários recursos. Os vereadores têm papel fundamental em tudo que está acontecendo. Muitos vereadores aqui correram junto com o deputado, correram atrás, enquanto nós estávamos trabalhando lá, vereadores correndo atrás do deputado, conseguindo recursos para o município. O prefeito também. O que que acontece? Como não era tão comum tanto recurso vir para o município. E isso ficou como... aconteceu um fato inesperado, de tanto recurso que veio. Aí, os secretários precisavam de dotação, porque, igual o presidente falou, precisa convênio, precisa, tem que colocar no orçamento, senão não vem o recurso. Pede-se para incluir no orçamento. Aí a gente, para não precisar mandar projeto de lei, muitas vezes fez decreto por superávit, acabou usando decreto nosso lá. O que que acontece, presidente? De tanto que a gente usou, que até a gente fez uma reunião, se não me engano, foi semana passada, né, prefeito? vai ter que conversar com a Câmara agora, mas ajustar, sabe que todos os vereadores aqui estão pro lado do município e sabe que todos vocês aqui trabalharam esse tempo inteiro, tudo que veio de recurso também tem mão de vereador bastante desses recursos, como tem de prefeito. E nós vamos ter que sentar com vocês, porque a maior parte do que for passar agora nós vamos mandar para o projeto de lei. Então vai ficar a cargo praticamente do vereador muita coisa que for ser no município agora. Por quê? Porque a gente vai precisar da Câmara. A gente até conversou semana passada a respeito disso, né, prefeito? Que a gente vai precisar mais da Câmara, precisa da Câmara, precisa da Câmara. Além do que a Câmara já tem nos ajudado. E só para finalizar, eu não lembro se na última audiência pública a gente falou. Eu queria agradecer mais uma vez do valor que vocês acabaram repassando para a prefeitura lá, senhor presidente e os demais vereadores, votaram aqui e devolveram para nós. Então foi uma coisa que nunca aconteceu, foi uma coisa que vai ser bem usada o dinheiro, tem bastante obra que vai acontecer no município. Então isso que a gente fica feliz, porque a gente vem na Câmara de Vereadores e sabe que os vereadores também estão trabalhando em prol do município. Foi um exemplo disso, né, prefeito? Devolveu o dinheiro, jogou lá no recurso livre, fala o prefeito, ó, usa, pro bem da população. E o prefeito vai usar. Então, agradecer a vocês, agradecer aos vereadores aqui que estão todos trabalhando com o município, isso aqui para nós também eleva o nosso nível lá da prefeitura. Sabe que todos vocês estão trabalhando com o município. Esse projeto que vocês votaram para nós, que comprovou ainda mais o quanto que vocês querem que o município vá para frente e ande aqui em Castelo Branco. Todo mundo está preocupado. Então a gente tem que só agradecer vocês aqui também. Hoje era isso. Quero agradecer a vocês, agradecer a presença de todos, que é sempre uma honra que todos vocês aqui, sabe que estão preocupados. Quando o vereador questiona, sabe, a gente fica feliz porque sabe que está preocupado com o dinheiro da população, trabalha para o município, e isso também, quando o presidente fala que precisa readequar o orçamento, é porque ele está preocupado também com o município. Então são todas palavras que a gente vai levar com carinho e vai correr atrás, procurar trabalhar agora para tentar readequar essas coisas que vocês falaram para nós aqui. Meu muito obrigado a todos e uma ótima noite para vocês.
Comissão de Orçamento, Marco, demais vereadores, senhor prefeito e aos demais que nos assistem. Passar os números da Câmara, referente de janeiro a abril de 2022. Então nós tivemos ali despesa com o pessoal R$280.380, as despesas correntes R$40.612, e as despesas com imobilizado R$ 16.130, totalizando R$ 337.123. Os nossos repasses pelo Executivo no valor de R$ 361.000, tendo aí um saldo positivo de R$ 23.876,75 nesse período. Isso aqui é só para a gente deixar gravado a receita corrente líquida, né, que o pessoal do Executivo passou. É impossível de se ler ali, mas é esse valor de R$ 23.727.275 que eles também apresentaram e serve para nós calcularmos o nosso índice de gasto com o pessoal, que foi o seguinte: referente ao exercício móvel, né, de maio de 2021 a abril de 2022, uma despesa bruta com o pessoal de R$ 818.137,87. Isso aí, comparado com a receita corrente líquida, de R$ 23.727.275, nós tivemos aí um índice de despesa de 3,45%, sendo que o limite legal é de até 6%, o prudencial 5,7% e o alerta que o tribunal emite de 5,4%. Então, nós fechamos esse primeiro quadrimestre com 3,45%. Aqui o detalhado das despesas, né? Aberto salários do pessoal efetivo, R$ 89.687, o subsídio dos vereadores, R$ 142.031, a contribuição previdenciária INSS, R$ 48.661, as despesas com diárias, R$ 12.073, material de consumo, R$ 520, as despesas com passagens e locomoção, R$ 615, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 15.803, serviços de tecnologia da informação e comunicação, R$ 11.600, e equipamento e material permanente, R$ 16.130, o que totaliza os R$ 337.123, e mais uma vez o saldo positivo ali de R$ 23.876 para esses 4 meses. As nossas contas bancárias, a conta corrente, um saldo em 30/4 de R$ 32.989 e a conta fundo especial R$ 15.828, totalizando R$ 48.817. Nós temos ali duas faturas da Copel que ficou a pagar, que não cai no mesmo mês, R$ 1.210. E aqui, só para demonstrar, né, aquela diferença de R$ 32.989,11 para os R$ 23.876, é que tem algumas coisas que ficam em conciliação. Por exemplo, o imposto de renda sobre a folha de pagamento, ela foi paga no mês seguinte. O empréstimo consignado da Caixa também. Ali, novamente, as faturas da Copel. Os rendimentos com aplicação, nós não ficamos com esse valor. No final do ano, nós repassamos para o Executivo, que a Câmara não pode ter receita. E também as tarifas que são cobradas na conta do fundo, elas são pagas pela fonte livre. Então, fica em conciliação também até o final do ano, que chega ali nos R$ 9.112, que fecha a conta. Nosso extrato. A conta corrente ela fica zerada, fica na aplicação, saldo 32.989,11. A mesma coisa para a conta do fundo, R$ 15.828,13. E aqui as despesas por grupo e fornecedor. Então, salários do pessoal efetivo, R$ 89.687. O subsídio dos vereadores, R$ 142.031. Isso aí é os vencimentos e vantagens na folha de pagamento. Depois, a 31.90.13, que são as obrigações patronais, o INSS do pessoal efetivo, R$ 18.834, e o INSS dos diretores e presidente, R$ 29.826, totalizando R$ 48.661. As diárias: Bento Nelson Teixeira, R$ 1.372, Carlos Santos, R$ 1.372, Genivaldo Roberto Antônio, R$ 2.744, João Vitor Facim Parro, R$ 1.372, Joel Marcos Facim, R$ 1.096, Jovelino Martins Fontinha Júnior, R$ 1.372, e Marco Aurélio Roque, R$ 2.744, totalizando os R$ 12.073, de diárias. Material de consumo, R$ 33.90.30. Engalimp, equipamentos de limpeza, R$ 170. E indústria e comércio de móveis, Sandra Line, R$ 350. Totalizando R$ 520 de material de consumo. Depois, a R$ 33.90.33, passagens e despesa com locomoção. E a despesa da Aviação Garcia, R$ 615.70. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, nós temos ali Brasil Telecom, R$ 652, a UVEPAR, R$ 3.270, a Copel Energia, R$ 2.394, as tarifas da Caixa Econômica e Manutenção de Conta, R$ 736, Ingá Pública Soluções em Informática, 1.210. Copel Internet, 599. Data Legis Consultoria Ensino e Pesquisa, 6.140. E M. Wendel Vian, R$ 800. Totalizando 15.803. Serviços de Tecnologia da Informação é a 339040. Prodasp, que é a locação de sistemas, R$ 11.600. E a 449052, que é equipamento e material permanente, M. Wendel Vian, R$ 16.130. Totalizando R$ 337.123,25. Esse é o demonstrativo do investimento em cursos e treinamentos, referente a janeiro a abril. Então, nós tivemos ali as diárias separadas por vereadores e servidores, né, os vereadores 10.977, servidores 1.096, total de R$ 12.073. Os cursos, vereadores 8.320, servidor 1.090, 9.410, e as passagens R$ 307,85 para cada grupo, totalizando R$ 615,70. Então, nós tivemos ali um total de R$ 22.099 de investimento em treinamento e curso. É isso. Os números da Câmara. Alguma dúvida? Me coloco à disposição. Bem, não havendo, mais uma vez, a contabilidade fica à disposição ali. Caso tenha alguma dúvida com relação a algum valor, é só chegar ali que a gente tenta sanar. Beleza? Eu agradeço. Obrigado a todos.
Bom, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, então eu declaro encerrada a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022. Boa noite a todos.